Programa Olho no Olho.
Olá, muito boa noite. Começa agora mais um programa Olho no Olho, dessa vez com a participação das mais diferentes de todas. Eu estou aqui com um humorista, digital influencer, né? Vou entender melhor o posicionamento dele nessa entrevista. Estou com Som Mão de Fogo, você certamente tem ouvido falar muito nesse nome. Boa noite, Som.
Opa, boa noite, Ney, boa noite ao pessoal que está em casa. E é uma satisfação para mim estar aqui essa noite, né? Eu sempre assisto as entrevistas e poder estar sentado aqui é algo diferente. É uma sensação nova, é algo que deixa o cabo meio nervoso. Eu não estava acostumado.
Você tem quantos anos? De onde você veio? Quais são os seus antecedentes criminais?
Misericórdia. Minha idade é 34 anos. Sou de natural de Taquaritinga. E antecedentes criminais não tem, não.
34 anos, é?
Isso.
Parece ter mais.
Não diga isso, não. Deixa... Pelo amor de Deus, eu tô sofrendo assim.
Deixa eu tentar entender um negócio. Você se potencializou muito, certo? Eu vou fazer uma leitura aqui, posso estar errado. Mas acho que nos últimos 5 anos, certo? Isso aconteceu de uma forma mais forte. Acompanhei os seus vídeos do início, né? Eu lembro que você fazia muito vídeo ali no Moda Center, né? Utilizava um boneco, lembro também que eram feitos isso. Não sei se foi exatamente esse o começo. Mas queria saber como começou a ideia, de onde veio a ideia de criar conteúdos para a internet e em que momento isso aconteceu?
Na realidade, eu iniciei, eu acredito, em 2015, pelo Facebook, né? Só que era postagem muito sem, como é que se diz, sem pretensão desse trabalho. Quando foi em 2017 que minha esposa engravidou, eu fui fazer um vídeo agradecendo ao pessoal. E quando eu fui entrar no banheiro para agradecer, né, que eu colocava a câmera lá, eu tinha vergonha dela, eu só gravava no banheiro escondido. Quando eu fui gravar, aí eu tropecei na entrada, ia caindo. Aí eu ia voltar para gravar, depois eu digo, não, eu vou deixar assim, soltei o vídeo. Então esse vídeo deu uma repercussão muito bacana lá na cidade, né, em Pão de Açúcar.
Tem esse vídeo aqui não, né?
Não, era... Eu não, faz
não
tempo.
Arquivo,
eu,
não.
Eu vou dar uma catucada depois, mas agora eu não estou com ele não. E esse vídeo ficou bem, bem divertido, bem natural. E o pessoal começou a compartilhar e comentando. E depois daí eu fiz outro, depois agradecendo pelo chá de fraldas que ia ter, de fralda, essas coisas. E daí começou umas brincadeiras, só pela resenha, mas sem pretensão nenhuma. Quando veio trazendo já pra cá, né, eu continuei fazendo esse tipo de conteúdo e fui fortalecendo, porém só pela brincadeira. Foi quando veio a pandemia. E eu recebi um convite do Big Brother Virtual que teve em Taquaritinga e eu fui um dos participantes. Então ali eles explicaram como ia ser essa dinâmica, cada um das suas casas fazendo conteúdo para essa página. E resumindo, eu passei por 5 paredões e terminei ganhando essa brincadeira. E depois daí começou a chegar recebidos e eu pude ver que podia extrair um algo a mais daí, né? Não só ficar na brincadeira e também não ficar só no recebido.
Então, o que potencializou mais você foi o Big Brother, foi isso? Foi esse Big Brother da Taquaritinga?
É, foi um conjunto, né? Porque veio o Big Brother, nesse mesmo período veio a política e depois veio o Moda Center trazendo, pedindo esses conteúdos de eu andar fantasiado, porque eu comecei a fazer um conteúdo de dancinha também na cidade, né? Aqui, Taquaritinga, e a gente se fantasiava nesse conteúdo.
Hoje você está constantemente lá no Moda Center, né? Que você faz parte do quadro.
Sim.
Agora, você fazia isso meio que sem ser combinado com o Moda Center no começo, né?
No início eu fazia alguns conteúdos à parte e depois eles me chamaram para ficar só na alta temporada. E deu muito certo e hoje eu estou fixo lá.
Deixa eu trazer um vídeo de som, né? Para você que está acompanhando a gente, né? Já ir acompanhando um pouquinho, né? E aproveitar e já ir seguir ele também nas redes sociais.
Yeah.
Tu ia só pra fazer a resenha mesmo. Porque tu parecia um vendedor, né? Tá sentado ali.
É porque a gente tem um conhecimento lá com o pessoal, aí tinha uma malinha, né? A gente toda vez se organizava ali pra tomar um café e aproveitava o momento e...
Juntando as histórias todas, não exatamente nesse quadro, mas já teve caso da pessoa não pedir, não autorizar que você publique, ficar com raiva de verdade?
Sim, sim. Em Caruaru mesmo, né? Nessa última eleição agora pra presidente, eu fiz uma pegadinha que eu perguntava... em quem a pessoa votava. Quando ele dizia que votava em Bolsonaro, aí eu dizia, pô, eu vou anotar Lula. Aí quando eu dizia que ele dizia que votava em Lula, eu ia anotar Bolsonaro. Aí teve um desses aí que um senhor pegou muito ar e quando eu disse que era pegadinha, ele zangou, se não autorizou não. Outro foi uma pegadinha que eu fiz do Banco do Brasil. Eu acredito que foi uma das primeiras. Na pandemia, eu chegava, o pessoal ia passando e eu perguntava onde era o Banco do Brasil. Foi naquele período que os bancos estavam sendo bem invadidos, né? Explodidos lá os caixas. E eu perguntava onde era o Banco do Brasil, com a máscara de La Casa de Papel na cabeça, todo de preto. E as pessoas passavam a informação. Eu dizia, põe entrar aqui para dizer onde é. Aí nessa brincadeira o pessoal ia correr e eu saía de dentro do carro correndo atrás. Aí teve
e isso foi na frente do Banco do Brasil mesmo?
Não, eu fazia nos bairros aqui de Santa Cruz. Isso.
Ah, entendi.
Pedindo para o pessoal me levar para lá, né?
E foi na época das explosões do caixa eletrônico?
Foi, depois, mais ou menos. Não foi bem em cima não, mas foi muito próximo desse período. E teve um dos caras que não autorizou não. Pegou ar mesmo, disse que ia entrar em processo, foi um barraco do Baibante. E aí eu não coloquei, né, é claro. E outra aqui também, inclusive uma pessoa muito conhecida da cidade aqui em frente ao Banco do Bradesco, eu fazia também uma pegadinha perguntando o endereço, aí era eu e Macaxeira. Aí a pessoa falava o endereço certo, aí Macaxeira vinha por trás e dizia, não, essa pessoa tá mentindo. Aí dizia outro endereço. Aí começou uma discussão ali e essa senhora começou a me defender. E depois que eu disse que era brincadeira, ela se arretou e me insultou. Aí quando eu disse que era brincadeira, ela disse, se você botar, eu vou processar. Depois que passou o tempo, que eu soltei a pegadinha, aí eu vim conhecer quem eram os netos dela, que são pessoas muito próximas a mim, e eles disseram que era pra ter soltado. Eu digo, mas eu ia saber na hora, né? Não vou arriscar.
E não dava pra soltar depois, não?
Eu terminei apagando. Eu não. O menino que tava filmando comigo terminou apagando na hora. Eu disse, eu não vou nem colocar pra não correr o risco de tu postar.
Ficou com medo também.
Foi, foi.
E nessas do banco aí, não tinha perigo, não? Assim, tipo, alguém ver de longe, chamar a polícia.
Rapaz, Deus o livre, o cara ia atrás de um policial, alguma coisa
isso,
assim, né?
Isso, isso. Ver e chamar a polícia.
Foi logo no início. A gente não pensa muito, não. Depois que eu fiz essa pegadinha, veio um cara lá de Pão de Açúcar, né? Um senhor de som, ó, eu gosto demais dos teus conteúdos, mas tu tem que ter mais cautela nessas pegadinhas, né? Que já tem histórico de mortes. Aí foi quando a ficha caiu, eu digo, verdade, e olha o perigo, o nível da pegadinha. Então, depois daí eu comecei a fazer pegadinhas mais cautelosas, né, podemos dizer assim. Mas mesmo assim ainda cria situações que as pessoas ficam piradas lá, brava.
É, complicado. Vou chamar um intervalo rápido, certo? Só um minuto e a gente traz outros vídeos de som e vamos entender um pouco mais sobre a história dele, certo? Muita coisa certamente deve ter acontecido durante essas produções. Inclusive, né, teve as produções do São João, a gente vai falar sobre isso também, né? O bate-papo ali com o pessoal e esse conteúdo sempre viraliza durante a cobertura do São João da Moda. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o Som Mão de Fogo. Como é seu nome de verdade?
Adrisson Reis.
E por que Som Mão de Fogo?
Por conta do Adrisson.
Sim, mas daí para botar uma mão
e
um
fogo... Ah, o som, né? O som.
Não, nome completo.
Ah, sim, sim. O som vem de Adrisson e o Mão de Fogo vem da bateria. Eu toco
tu
bateria.
Tocava bateria. Isso. Tu toca ainda?
Tô parado, né?
Mas e aí quando você tocava bateria, o pessoal já te chamava assim?
Eu tocava numa banda daqui de Santa Cruz, que era uma banda de forró gospel, da igreja, né? A gente só tocava forró. E eu gosto demais, e eu meti o cacete na bateria.
Então essa questão do fogo é o fogo pentecostal da igreja, ou não?
Talvez não, talvez seja por conta que a mão é quente na bateria. Aí ficou mão de fogo por conta de ser quente na bateria, né? Ser rápido, foi o que ele me explicou.
Agora eu entendi.
Entendeu?
Como é que você lida com essa questão da religiosidade no meio que você vive fazendo o que você tem? Pode deixar aqui, onde, não tem problema não.
Isso aí foi algo que foi bem difícil, né? Desde o início, né? Eu fui criado desde... Mãe se converteu, eu tinha 3 anos de idade.
E você foi criado no lar evangélico?
No lar evangélico. Então eu fui criado com muitas restrições. Hoje a igreja, né, ela tem suas restrições. Imagina 25, 30 anos atrás. Era olhar para o lado, era usar bermuda, era usar camiseta, era jogar bola, tudo ia para o inferno.
E era a Assembleia de Deus?
Assembleia de Deus. E eu costumo até brincar, eu tenho o stand-up, né? E nesse stand-up eu conto minha história. Porque eu fui criado muito restrito, pai, aquele cara bruto, antigo. E mãe achou pouco e se converteu na Assembleia. Então minha vida foi ser preso ao extremo. Porém, desde novo, tinha coisas que não entravam muito na minha mente. Né? Eu dizia, caramba, a pessoa abre mão de estar fazendo o que é pecado de verdade e por conta de um costume eu vou para o inferno. Eu tinha esse questionamento, mas não sabia responder. Porém, fui crescendo, mas eu sempre fui tido como rebelde, né? Sempre levando puxão de orelha ali dos líderes. Mas quando levava o puxão, eu recuava. Só que ficava aquela insatisfação. Até que, quando veio a pandemia, foi quando eu comecei a buscar conhecimento em geral. Tanto conhecimento profissional, como conhecimento de emocional, né? Tentar entender as coisas de verdade. Foi onde eu descobri que nada é por acaso. Tudo tem uma finalidade. E eu pude ver que a religião, ela é muito importante e é necessária. Porém, tem aquelas pessoas que são fanáticas que invertem os papéis, né? Coloca a religião à frente de Deus. E aí é onde complica tudo. Então, você começa a se preocupar muito com a vestimenta e com alguns comportamentos que... Porque assim, a gente é tido que o crente não pode brincar, não pode se divertir. Então, sempre tem. Hoje mudou um pouco, né? Mas ainda tem aquele pessoal mais antigo que pensa assim, eu também não culpo eles porque foram a forma que eles aprenderam. Mas eu consegui, eu acredito que eu consegui quebrar essa regra, esse tabu aí de as pessoas entenderem que tem como ser cristão, tem como se divertir, tem como ser humorista.
Mas as pessoas entendem mesmo?
Hoje sim.
Mas em algum momento você já foi criticado?
Ah, não. Ainda tem, né? Um ou outro que vai dizer, gente, tu ainda é crente? Como é que o pastor aceita isso?
Por exemplo, como que você vai fazer cobertura lá do São João, né? Se é uma festa...
Mundana, né? Como se diz.
Mundana, que tem o nome do santo católico.
Sim. Não, justamente pelo... Hoje, o pessoal não... Eu acredito que 80%, 90% entende
como... Que você está em trabalhar,
uma,
né?
Uma profissão. É. Mas, e também isso foi levado por conta que em 2016 eu consegui contatos com um artista de banda, né? Devido a tocar bateria. E eu comecei a divulgar uma marca de camisa de pão de açúcar, que eu sempre levava para os shows. Então eu já estava envolvido mais ou menos nesse meio, só que eu ficava em bastidores, ali no camarim. E tinha só o contato com os artistas e com a banda. Na festa mesmo eu não tinha, não. Só que depois o pessoal começaram a ver que eu estava nesse meio, mas não estava aprontando, como se diz, né? Não estava sujando, de fato, o nome da igreja, como se fala. Então, começaram a ver que era uma profissão, que tem como você estar em lugares e fazer a diferença.
É como um policial também que trabalha numa festa, né? Ele está trabalhando.
Independente dele ser cristão ou não, ele tem que ir para ali. Então, foi aquela questão, né? O pessoal só te respeita quando vê resultado. Então, viu eu ali... E não saiu o escândalo, né, de dizer, sou mão de fogo, tá ali bebendo, tá dançando, tá com alguém ali aprontando. Então isso aí foi o tempo que fez o pessoal entender. Mas até hoje ainda tem algumas críticas.
Sou mão de fogo, o que aparece é um personagem mesmo ou é você? Ou você é daquele jeito?
Não, o sou mão de fogo de uma certa forma é um personagem, né? O som verdadeiro, o Adrisson, é um cara mais exigente. É um cara que cobra muito, principalmente de si mesmo. Então, o personagem Mão de Fogo é aquele cara divertido que leva tudo na brincadeira. Porém, o som tem o cara sério que até minha esposa diz, quem te conhece de verdade sou eu, né? Justamente porque, assim, eu sou brincalhão, mas também eu sou muito exigente. Isso é com ela, principalmente comigo, né? Eu começo sendo exigente comigo, com ela, com meus filhos, com quem está ao meu redor, até sendo o som Mão de Fogo, eu pego no pé. Quando eu vou fazer essas gravações com a galera, eu pego mesmo no pé e dizer, olha, apesar de eu não estar pagando a vocês, mas se vocês estão aqui é porque acreditam e de uma certa forma estão envolvidos nesse projeto.
Então não era Antônio que gritava com você, não, era você que gritava com o Antônio.
Não, mas nesse caso era Antônio que estava gritando comigo. Mas assim, é o personagem, né, que a gente, não é que eu tenho duas caras, não é que eu estou mentindo para as pessoas, porém tem que trazer aquela diversão e ter um conteúdo mais leve. Porque se o cara for estar mostrando ser chato demais, a galera vai dizer, caramba, eu acredito que é uma das coisas que algumas pessoas se aproximam de mim com essa intenção de dizer, só é aquele melhor cara, é divertido, é engraçado. Só que quando se aproxima de mim, até nas amizades eu sou exigente. Não é que eu sou mandão, eu sou exigente, eu não aceito o vitimismo. Aquelas pessoas que ficam com mimimi, não sei o que, eu digo, ó, vamos deixar de pantinho, tu só tá na vida que tu tá porque foi tu que escolheu. Então eu sou meio nessa pegada, sabe? Então as pessoas veem um cara, quando se aproxima, tem aquele choque. Então, de uma certa forma, é um personagem.
Não vai pra casa de Ney no final de semana, né? Tem algumas restrições.
É, não, não
vamos
vai.
Ver. Vamos ver o seguinte, você começou a fazer uns vídeos recentemente que estão fazendo muito sucesso, né? Que são os gravados em estabelecimentos comerciais. Algumas
Isso.
pegadinhas, inclusive, que tem ali. Vamos trazer um desses vídeos.
E aí, irmão, boa tarde.
Boa tarde.
Ah, tem como tu desenrolar aí uma camisinha de leite condensado e um azulzinho?
É o quê?
Uma camisinha de leite condensado e um
azulzinho. Uma camisinha de leite condensado e um azulzinho.
Acho.
Oi, Yasmin! Dá a camisinha aí de leite condensado, PP e um azulzinho pra esse rapaz aqui.
Não é pra mim não, é o colega meu que tá ali esperando.
É o quê, menino? Oxi. Olha a estrutura aqui, ó. Você tá tudo, menino. Aqui, ó. Pepezinha. É pra você aqui, ó. Azulzinho.
É. Não é que ele tem vergonha, rapaz.
Não, mas é pra você. Bora.
O pessoal dos estabelecimentos topa numa boa, né?
É. E assim, de uma certa forma, são alguns parceiros meus já. E tem outros que quando vê que eu fiz algum conteúdo, mesmo que não seja parceiro, mas eles abrem as portas tranquilo. E outros até pagam, né? Vem pra cá pro meu estabelecimento.
Como é o nome desse rapaz que tá com você?
É Damião, mas eu apelidei Damião. Ele como Macaxeira.
Macaxeira. É. Foi você que botou o nome Macaxeira?
Isso. Né? Ele tinha um restaurante Pão de Açúcar que era o Ponte da Macaxeira.
Sei.
Só que ele era conhecido e chamado por Damião ou Buiú, né? Ele é de Caruaru e chamavam ele de Buiú. E eu comecei a chamar ele de MC Macaxeira. E quando eu ia filmar ele, eu já começava tocando um estilo funk e ele já começava dançando. Então eu comecei a colocar, chamar ele de MC Macaxeira e foi pegando. Depois eu digo, não, o MC não vai ter muito a ver, fica só Macaxeira.
Mas ele incorpora bem também, né?
Demais.
Porque,
ele
a gente pensa que ele é funcionário da empresa mesmo, mas que alguém já deve ter entendido isso.
Hoje ele não tem mais o restaurante, né? Ele está enveredando também nessa área do influencer. E por conta de eu estar no pé dele, porque ele é um cara muito talentoso. Só que precisa de um direcionamento, né? E a gente que já tem uma certa experiência, apesar de ser mais novo do que ele, mas nessa área eu tenho mais um pouco de experiência. Então eu cheguei para ele e digo, olha Damião, eu não tenho a condição de estar te pagando agora, mas o que eu posso fazer é te trazer audiência e tu usar essa audiência para começar a se beneficiar. E consequentemente sempre chega parcerias que mandam recebido para ele também, né, através de mim. E quando tem algum evento que é pago, eu também chego junto, pago a ele.
E... Qual foi o vídeo seu que mais repercutiu? Teve quantas visualizações? Você tem esse número?
Esse foi um dos, né? Cento e poucos, né? Tem o da padaria também, que eu fiz com ele, que eu vou comprar o pão com R$100 e peço o troco, compro R$2 de pão e peço o troco, que é algo que acontece bastante, né? O pessoal, uma forma de destrocar o dinheiro. Tem outro de academia também, que inclusive eu fiz até com o Adriano Marley, que teve gente que pensou que Adriano estava estudando educação física, mas não, o Adriano faz alguns papéis também lá na academia junto comigo.
Tem esse vídeo aí, não?
Eu acredito que eu coloquei ele e foi colocado ele aí, não.
Se tiver, a gente coloca daqui a pouco.
Tem? Não, do troco, do da academia não tá não, né?
Bota o do troco então pra gente.
Ei, irmão, bom dia.
Bom dia, meu filho.
Coloca os 50 de pão pra mim, por favor.
menino, eu sou garoto. Como? Ele mora aqui sempre aí. Só pega 50. Tem uma velozinha não?
Não, tem não, só tô fazendo, só tô com rato grande.
Um 50.
Ah, não sei que eu pago depois, né?
Não. Depois nada. Foi nada.
Me deu troca aí. E aí, garoto? Obrigado, viu? Valeu.
Eita, rapaz, eu esqueci de levar. Tem uma manteiguinha aí.
Aí, garoto.
Levar o pão sem a manteiga, né, velho?
É, dá errado. Vamos comer o pão puro. Vamos.
Ganhou 100 reais, meu velho. O Chico só veio pra trocar o dinheiro aqui, é?
Não, ele não paga, não. É com 100 reais.
Não, é com 100 reais. Eu quero dessa cor aí. Vem aí, vou dar seu pão.
Deixa eu te fazer uma coisa. Já aconteceu, não em vídeos como esse aí, mas na rua, por exemplo, das pessoas, como é que eu posso dizer, elas não fazerem parte ali do que está acontecendo, mas olhando de longe, elas caírem na pegadinha, elas entenderem que aquilo é verdade?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Várias vezes. Tanto nesses vídeos, como em pegadinhas também. Uma que eu fiz mesmo em Caruaru com Macaxeira e o irmão do Macaxeira, que eu estava no ponto em algum setor e eles chegavam me cobrando. E eu dizia, e eu já lhe paguei, eu paguei a seu irmão, e ficava me cobrando, pagou, não pagou, não pagou. Você quer sair na mão? E começava a gritar alto. E eles também, eu quero, e a gente, os três, pegava na mão e saía dançando. Então, muita gente, na hora que a gente começava a dar os gritos e os empurra, começava a se afastar com medo, né? Isso acontece sempre, tanto nesses vídeos dessas histórias, como nas pegadinhas.
É, tem o que por vir, né? Você tem aí, quais são os projetos que você tem a partir de agora? O stand-up, você se apresentou quantas vezes no stand-up?
O stand-up eu fiz foi para patrocinadores e convidados, e depois fiz a abertura para a Renan da Resenha. O stand-up foi uma experiência que eu tive que me superou em muitas coisas, né? Superou minhas expectativas, porque era algo que eu nunca tinha feito. E teve um cara de São Paulo, que eu conheci ele em 2016, que ele sempre me incentivou. Ele me acompanha nas redes sociais faz tempo. E ele viu minha evolução, e ele disse, som, tua pegada é stand-up, stand-up, e sempre me incentivando, me levando por esse lado. E eu, como montar um stand-up, e daí eu comecei a dar uma pesquisada e uma estudada, né? Até que montei o meu e lancei, e foi um sucesso, superou as expectativas dos convidados, dos patrocinadores, e eu estava com essa pretensão de fazer esse stand-up em barzinhos, restaurantes, teatros. Porém, quando eu fiz a abertura para a Renan da Resenha, eu pude perceber uma coisa que eu não tinha percebido. Que a gente acha que humor, todo mundo gosta de humor. Mas humor é igual a música. Ele tem também a diferenciação. Por exemplo, quem gosta de rock não vai estar escutando um funk, né? O máximo que ele pode dizer um forró é dizer, não, aquele músico é bom, aquela banda é boa, mas eu não curto. O humor é do mesmo jeito. Meu humor ele é muito sadio. Ele é voltado para a família, da criança ao idoso, né? Por eu ser cristão e por eu ter filhos também, eu me preocupo em fazer um conteúdo para não ter vergonha de meus filhos assistirem. E o show de Renan da Resenha, quem sabe, é 110 pornografia, duplo sentido. Então eu fiz a abertura para ele, eu pude perceber que quando eu estava fazendo lá a apresentação, teve gente que gostou, mas eu pude ver numa maioria de dizer, caramba, o cara é bom, mas não, eu não vim para assistir isso. Então eu tive essa percepção e dei uma pausa. E eu comecei depois estudar uma forma de fazer essas apresentações. Eu pude ver que se eu for levar minha apresentação para um barzinho, quem está ali no barzinho vai estar meio quente e talvez vai dar risada, mas vai querer algo mais apimentado, um conteúdo mais apimentado. Então eu dei uma parada. E nessa parada eu também estou numa transição de conteúdo, né? Hoje, Mão de Fogo está com um conteúdo, apesar de ser resenha, mas eu estou com um conteúdo mais reflexivo. É reflexivo que dia? Refletivo.
Refletivo mesmo. É reflexivo mesmo.
Reflexivo, né? Para trazer mais uma reflexão no sentido de agregar algo mais às pessoas. Em que sentido? Porque assim, eu recebo muito feedback de pessoas que tá, muito obrigado por deixar nossos dias mais leves, eu tô saindo de uma depressão, sempre assistindo. Esse tipo de depoimento eu recebo bastante. Porém, eu também pude ver que eu fazendo só isso já está trazendo uma certa transformação. Imagina se eu agregar algo a mais, um conhecimento, uma dica. Porque só dar risada por dar risada, daqui a pouco o vídeo acaba, o conteúdo acaba e essa pessoa vai voltar ao que estava, do mesmo jeito, né?
Mas não vai descaracterizar você, não. Eu tenho visto, inclusive, dos seus podcasts, certo? É, assisti alguns. Abordagem interessante, né? Você com sua esposa e tal. Sim. Mas realmente não parece o som mal de fogo, né? Não, não pode haver essa descaracterização.
É, eu tô sentindo que o pessoal sempre tem alguns ali perguntando, mas som, esse podcast a gente esperava algo mais cômico mesmo, né? Porém, é justamente, isso é tudo intencional, tá entendendo, Ney? Não é nada, é como eu falei, nada é por acaso. Tem uma intenção por trás, porque assim, a gente tem que parar para analisar que a gente tá nessa vida, não é por acaso. Ninguém caiu aqui nessa terra só para nascer, crescer, reproduzir e morrer, não. A gente tem que agregar na vida das pessoas. E trazendo humor, eu estou agregando. Só que eu acho que ainda é algo muito raso. Eu trazendo um conteúdo mais expressivo, de reflexão, de ensinamento, de uma forma leve, eu acredito que para aquela pessoa que terminar de assistir, dizer, caramba, eu aprendi isso com som. Eu vou aplicar aqui e vou ganhar um trocado com isso. Eu vou aplicar aqui e vou melhorar minha convivência com os amigos, com a família, tá entendendo? Então, tem que, isso é muito intencional, na realidade. Vai ter aqueles que vão ficar ali, ah, som era melhor quando era mais 100% resenha. Mas esse 100% resenha é porque tudo é fase, né? A gente vai mudando de fase na nossa vida.
Mas você não pretende deixar os conteúdos de humor, não?
Não, não. O de humor é minha base. Isso aí eu não posso deixar. É uma forma de eu atrair meu público para passar essa mensagem que eu quero passar. Porém, passar essa mensagem de uma forma leve.
Vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, certo? Mas o intervalo e a gente volta. Dessa vez eu vou tentar entender um pouco também sobre as participações políticas. Está muito comum, né? Inclusive nas últimas eleições isso aconteceu muito fortemente, né? O humor também nas eleições, né? Os vídeos críticos nas eleições que são feitos de forma mais sarcástica. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta. Mandar aqui um abraço ao pessoal do Sulancast, né? Eles que sempre estão copiando as nossas ideias, inclusive. Vão levar você lá ou já levaram?
Já levaram.
Já levaram? Pronto. Já foi pro ar, não?
Já.
Já foi, mas foi mó rápido.
Eu acho que ele ouviu nos bastidores,
mas né? Mas essa entrevista tá melhor, não tá melhor?
Hã? Não me comprometa, não.
Lá tinha cafezinho, não?
É, e era quente.
E era quente.
Aqui tem café.
Do Brito. Inclusive, eu pedi para eles dar uma xícara a você lá, eles deram?
Deram. Foi você que pediu, foi? Eu agradeço. Ah, Eduardo, eu pensando que tinha sido tu, covarde.
Não, fiz algumas recomendações, tá? Acredito que eles devem ter seguido direitinho. Som, vamos falar sobre essa questão política agora, da participação política. Você, inclusive, virou notícia, né? Quando você, na eleição de Santa Cruz, acabou mudando no meio do percurso de eleição de candidato. Você estava na campanha do Alan Carneiro, depois você passou a produzir conteúdo para o Dida Dinan. Por que isso aconteceu e, enfim, o que é que houve ali para que motivasse você a fazer isso? Ney, foram as propostas dos candidatos, foi o que, afinal?
É, de uma certa forma foi a proposta, né? Eu vou dizer que não foi a financeira, vou explicar aqui. Eu já estava com um certo posicionamento na rede social, e o menino que cuidava do marketing de Alan me procurou, né? Que já tinha um conhecimento comigo. Sonho, tu topa fazer uns vídeos assim e tal? Eu digo, topo na hora. E como é que tu cobra? Eu não sabia nem cobrar. Então, eu vou falar de valores aqui. A gente fechou para ele me pagar 150 por vídeo. Né? Há 3 anos atrás, e para quem não vivia disso. Então, eu achei massa. Um videozinho ali de 1 minuto, 2 minutos, e tá ganhando 150, muito bom. Porém, apesar de eu ser de Pão de Açúcar e estar aqui em Santa Cruz, eu não entendia de fato como funcionava a política. Então, começou a fazer aqueles vídeos ironizando, né, de uma forma cômica, e atingindo e chegando, alcançando a população. Só que nesse tempo era mais forte ainda o Facebook. Esses vídeos viralizaram mais no Facebook. E eu repostava de casa no meu Instagram, porém, Tava lá, eu não tinha muita repercussão não, né? Eu não tinha tanto seguidor daqui, eu não sabia. E começou, quando eu vinha aqui fazer, resolver alguma coisa em Santa Cruz, o pessoal, olha, um menino que faz os vídeos dos buracos. Começou e eu... E começou a vir no meu direct, privado, no Facebook. Eu digo, rapaz, esses vídeos tá dando certo. Até que começou a bater demais, eu acredito que começou a afetar muito o Partido Azul, que até então estava no poder. E outra coisa, eu não esperava nunca receber uma proposta do partido que eu estava batendo. Mas eu comecei a ficar com medo, em que sentido? Me mandaram um vídeo uma vez de um cara muito revoltado e dizendo, eu vou pegar esse cara e vou bater nele, não sei o que, eu nem conheço quem é esse cara. Só que disseram que esse vídeo ele estava se direcionando para mim. Então eu fiquei com medo, de caramba, e eu estou em Santa Cruz direto e vocês acabam me pegar aí sem saber quem é. E só que depois me explicaram que não era mais comigo, só que mesmo assim eu digo, pode não ser comigo, mas fui ficando encabulado, né? Até que um dia eu estava num estabelecimento de um colega meu e vem aquela comitiva, acho que umas 12 pessoas, tudo de azul. E eu conversando com ele, foram se aproximando, eu digo, tomei água nos ouvidos. Quando eu olho a Alessandra, Dida, Joselito e a galera de frente, né? Galera da linha de frente. Aí me arrudearam e ela já foi pegando no meu braço, né? Aí disse, diga o que é que você quer para vir para cá? Aí eu disse, misericórdia, eu quero mãe. Aí começaram a rir lá na hora, eu digo, não, não é assim não. E ela, vem cá, a gente tem que conversar, você é um ótimo profissional e tal. E assim, até então, eu sei que a política, apesar de não ser tão novo, mas eu não tinha essa experiência na política, né? Então, entrou em contato comigo e começou a fazer proposta. Não de dinheiro, exatamente. Ela disse, o que é que você quer tal? Aí eu fui me iludindo e eu comecei a gostar dessa viralização e desse conteúdo, de estar perto de artista, né, como eu já estava. Eu digo, imagina eu estar ali perto dos artistas, apresentando os artistas, fazendo conteúdo com eles. E ela disse, olha, você sabe que a gente sempre faz festas de peso, né? E você vai ser um da linha de frente, está apresentando, está tendo contato com esse pessoal. Aí eu fui me encantando. E questão de valor foi o mínimo. Aí eu procurei minha esposa, conversei com ela, e ela, som, espera mais um pouco, não se precipita. Eu digo, minha mulher nova demais, não sabe nem dar uma opinião. Aí pedi a opinião a outras pessoas, outras, vai, 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 vai. E ela foi a única pessoa que disse, não vai. E eu fui contra quem? Contra ela. E pra você ver, a questão de valores, teve muita gente que só ganhou muito dinheiro. Há três
eu
anos...
Eu também acho, inclusive, você ganhou muito dinheiro.
Oh, meu Deus do céu. Se eu tivesse essa mentalidade de hoje, o valor, eu vou dizer aqui, muita gente vai dizer, vai dizer que é mentira, mas eu não trabalho com a mentira, né? Eu procuro ser verdadeiro, apesar de pode me chamar de burro, porque eu sei que eu fui burro. Quando eu entendi que eu fui burro, eu podia ter mudado a situação da minha família. Foi pago R$5.000 para mim. 5 mil e a promessa de quando ganhasse, né, eu estar na linha de frente. E se acontecesse de perder, porém, tinha muitos apoios em prefeituras da cidade vizinha, eles iam me dar esse mesmo apoio lá, nessas... Não, eu converso com o pessoal lá e a gente vai te dar esse apoio. Então eu me iludi, mas isso foi foi 15 dias de tortura, né? Eles me pressionando e depois começou a vazar essas informações e o pessoal do grupo de Alan, que até então eu não tinha contato com o Alan, meu contato era com um menino do marketing. Eu nem conhecia Alan pessoalmente. E foi quando depois eles vieram dizendo que queria que eu trabalhasse para eles. Mas, rapaz, tu tá fazendo um trabalho tão bacana, não faz um negócio desse não, tu vai sujar teu nome, não sei o quê. E esse projeto tá dando certo, por isso que te procuraram. Só que assim, quando eles me procuraram, eu já tinha dado a palavra à Alessandra, né? E eu peguei e não quis voltar atrás. Eu quis honrar minha palavra como um cidadão. Só que na política, depois eu percebi que você não honrar a palavra para eles, tanto faz, né? Então, eu digo, tomei água nos ouvidos, mas foi um aprendizado para mim, em que sentido?
Você não faria da barragem da mesma forma?
Dessa forma, mas não. Eu hoje faria diferente, né? Inclusive, já tem sondagem aí de pessoas querendo que eu trabalhe, só que para mim ainda está muito cedo, né? Ainda eu vejo que não é o momento. E tô analisando. Estou analisando o cenário, analisando proposta, porque hoje, graças a Deus, Mão de Fogo caminha, já caminha só sem precisar da política em si. E eu tô vendo aí pra não tomar outra decisão precipitada, né? E terminar afetando a minha carreira. Porque foi bom acontecer isso no início, porque eu aprendi, fiquei muito cauteloso em todos os sentidos, né? Tanto profissionalmente, politicamente. E hoje eu penso 10 vezes uma decisão antes de tomar. Eu olho por aqui pode dar certo, mas pode acontecer isso, aqui pode acontecer isso e isso. Então eu vou pesando na balança e outra. No final, o que a esposa disser que tá,
é o que
tá dito.
É o que vai ser dito, né? Vai ser cumprido.
É verdade.
Vamos trazer outro vídeo das pegadinhas.
E aí, meu irmão?
E aí, meu patrão?
Beleza?
Na moda.
Quer que manda aí?
Revisão geral.
Topado.
Desmontar tudo, lubrificar.
Deixa nós.
Ok?
Topado.
Pego quando?
Rapaz, que amanhã tardezinha tá pronta.
Amanhã de tardezinha?
5 horas.
Pronto, eu ligo pra tu antes, né? Pra confirmar.
Candidadinha.
Confirmado, viu?
Valeu, show.
Valeu.
Alô?
Alô, meu amigo.
Ô, irmão, tá confirmado pra hoje de tarde pegar a moto?
Tá, meu querido, tá sim.
Olha, vê só, eu queria saber se tinha como desenrolar um negócio.
Diga aí.
Olha, eu te dou a metade e pra semana eu te dou o restante, pode ser?
Dá a metade?
Sim.
E pra semana dá o restante? É, pode.
Pode?
Vem.
Pronto, combinado, apoio mais tarde eu chego aí.
Beleza, vem, pode vir. Vai dar pra você.
Aí, meu patrão, boa tarde, tudo bom?
Boa tarde, meu amigo.
Essa é a minha moto?
É.
Sua moto. Tu não disseste que estava pronta?
Tava pronta.
Sim, mas pode
e
tirar.
Agora?
Vai tirar por quê?
Porque o senhor pagou a metade.
Já levou a metade.
Mas eu fiz isso pra semana.
Não, pode pôr. Pra semana você vem e pega o restante dela.
Não? Vai, tira logo que é melhor. Tira que a parte da
metade. Vai levar a metade?
É a metade.
Você vai levar a metade? Vai dar pra logo pra todo mundo.
Bora, meu pai. Bora logo. Bora logo.
Tem moral, né?
É, o Macaxeira, ele é um ator do Baibante.
Deixa eu trazer um vídeo aí do Macaxeira, né? Ele mandou um vídeo pra gente, vamos acompanhar.
E aí, meu amigo Nelima, tô passando aqui pra falar de um cara que tem um grande sucesso, o nosso amigo Som Mão de Fogo, que foi um cara que colocou ali na mídia, né? Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a ele, que foi um cara que tem sucesso, tem uma história muito aí animada, né? Quem conhece o Som é um palhaço. Aí um palhaço se encontrou com outro palhaço. Aí um já não presta, dois juntos, desmantelou tudo. Mas toma aí, Som. É um cara que admiro muito ele. Corra atrás de seus sonhos, velho. Nunca para. É o que eu digo a você. Falta pouco. Aquilo você almeja, aquilo você deseja. Vai em frente, meu irmão. Não pare não, né, Lima? Esse cara, eu tive chapéu pra ele. Né? Através de Som Mão de Fogo, meu apelido hoje é Macaxeira. Porque o povo era MC Macaxeira, né? Tinha um restaurante, Ponta Macaxeira, mas o povo MC Macaxeira, Macaxeira. Agradeço aí, Som. Através de você, meu irmão. A minha amizade. Né, amizade sadia, graças a Deus, Santa Cruz, aqui em regiões, né? Até em Caruaru, o povo está me chamando de Macaxeira, né? Que meu apelido era outro, mas aqui agora é Macaxeira com chaco, é boa demais. Olha, cuidado. Som, grande sucesso, meu irmão, parabéns, tu és o cara. Quero que Deus abençoe cada vez mais. Vai em frente, meu irmão, não pare não. Nelima, esse cara é um 10, hein?
Aí, acaba influenciando, né? Mexendo na vida das pessoas.
Não tava esperando não, pensei que ia vir algum vídeo de conteúdo aí. Esse cara é... Eu não tenho nem muito o que falar, né? Muita gente até critica, assim, ele por ele estar me apoiando nesse projeto. Dizer, caramba, tu não tá ganhando nada, velho. E tá servindo de palhaço pra Mão de Fogo. Só que, assim, a gente é muito aberto, né? Quanto a isso, é muito consciente. Minha conversa com ele é bem clara. Não tem negócio de estar arrudeando e usando, não. Do jeito que ele traz benefício para mim nos meus conteúdos, eu estou levando benefício para ele também. Então é uma parceria que tem dado muito certo, né? Apesar de eu ter iniciado esses conteúdos lá atrás com um segundo, um cara que é de Patos, que também é um cara que eu vejo que tem um sonho de estar na mídia, porém a realidade levou ele para outro canto. A gente foi um dos caras que me incentivou bastante, segundo. E Macaxeira hoje, na atualidade, é um dos caras que mais pega no meu pé, no sentido de, tu tá parado demais, nós temos que postar conteúdo, bora sim, bora gravar, o pessoal tá cobrando. Só que assim, a gente que vive da internet, o algoritmo muda muito. Então você tem que tá olhando para não tá saturando esse conteúdo, aí tem que dar uma parada, daqui a pouco volta, tá entendendo? Então é algo proposital, né? A gente vai buscando informação, só que o pessoal fica cobrando e Macaxeira é um dos que cobra e me incentiva mais, né? Tem também Cabide. Cabide é o mago que fica, que é o videomaker, que sempre tá nas gravações, que também contribui bastante comigo, eu brinco muito com ele também. Só que ele é mais de bastidores, ele aparece muito pouco nesse tipo de conteúdo aí, né? Ele aparece mais no dia a dia, nos stories. Então é só agradecer aí a disponibilidade, e aí, Macaxeira, e tamo junto. Eu não tava esperando um vídeo desse, não.
Você já migrou pro TikTok também ou não?
Sim, eu tô lá no TikTok, porém eu movimento pouco lá. Inclusive, quem administra meu TikTok é Segundo. Ele é um cara que sempre está cobrando. Nessa parte técnica, Segundo é um cara que ele entende muito de algoritmo, ele estuda muito e ele, som, tu tem que estar lá. Então, a gente só faz meio que transferir esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo para o Instagram, essas histórias, botando lá. Só que lá eu não dou tanta atenção como deveria.
Tem um vídeo de dancinha aí, acho que é do Instagram, né? Mas é mais do estilo de... Já tentaram te bater assim, alguma coisa parecida, não, né?
Não,
ainda não.
Ainda não. Eu costumo dizer, acho que é por isso que eu ainda não decolei nas pegadinhas, porque ainda não fui agredido. Mas já aconteceu alguma situação do pessoal se estressar bastante. Inclusive, Macaxeira, em algumas pegadinhas, ele é aquele carne de pescoço. Ele pega no pé das pessoas. Teve uma mulher lá no Moda Center que ia batendo nele mesmo. Pegou uma cadeira aí a gente lá na hora controlou. Mas assim, diretamente comigo, não. Tem aqueles que ficam só encabulados, né? Mas pra bater ainda não.
Se tiver que acontecer, vai ser com Macaxeira.
Depende, né? E espero que aconteça.
E que seja com ele. E que seja com ele.
Com,
né?
Ele, por favor.
Bom, vamos trazer mais vídeos aqui. Tem vídeos ainda de pegadinha. Eu pedi das pegadinhas aqueles do começo, né? Mais de rua. Vamos trazer então.
E aí, pai, bom dia. Então vou colocar esse carro branco aí, que tá aqui, tá sem graça. Vai, bom dia. Esse carro branco que tá subindo aí tá botando quem tá sem máscara, viu? Bom dia. Olha, só um aviso. Aquele carro ali tá multando a galera que tá sem máscara, viu? Esse carro branco aí, ó. É bom vocês se ligarem aí. Vai, bom dia. Esse carro branco que tá subindo aí tá multando quem tá sem máscara, viu? Ali, ó, tá montando quem tá sem máscara, viu? Esse carro branco aqui da frente, viu?
Eu fiquei meio tonto. Esse videomaker aqui tinha mal de Parkinson.
Essa foi a primeira.
Essa foi a primeira pegadinha.
Mais um intervalo rápido, só um minuto. Esse é o último intervalo e a gente traz a última parte dessa entrevista.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.